Aloha, galera do bem, voltamos rapidinho, rapidinho, mais rápido do que o Michel Temer fazendo a abertura dos Jogos Olímpicos, mais rápido do que bula de remédio em comercial. Foram aí 2 dias que você ficou sem o pó de calha para ouvir a parte 2, mas ó, não pense que isso é uma estratégia meramente comercial, é que assim vocês conseguem apreciar com melhor um disco que é longo, né? Quem sabe a gente não faz aqui um Clube da Esquina, quem sabe a gente não faz aqui um All the Things Must Pass do George Harrison. Aquele do Jethro Tull, como é que é o nome daquele, Daniel? Tem...
Big as a Brick.
Big as a Brick, que nem tem tanta música, né? Mas tu precisa ficar 2 dias falando dele, né? Pra...
A gente fica 2 dias falando de uma música do Big as a Brick. Ou qualquer álbum do Rush aí que você escolher.
Qualquer álbum
de episódios triplos.
Aquele da Coruja, né? Muito legal aquele. A capa é uma merda,
inclusive,
né?
No futuro deve rolar aí o Sandinista do The Clash em 3 partes.
Cara, agora o Gigolas falou da capa do Fly By Night, da Coruja. Realmente essa capa parece um desenho da quinta série, assim, de um brother. Assim, eu acho lindo ao mesmo
Sim,
tempo. Assim,
é que saca, foi velho? Bonito. Tipo... Como que é aquele disco do Queen? Eu acho que é o antepenúltimo, que é a cara dos quatro se fundindo. Sabe? Na época foi, porra, que efeito legal, é uma bosta aquilo lá. Aquilo é feio pra cacete.
A gente podia né? falar na live de capas que envelheceram mal, né?
Com certeza, a gente fala de capas que envelheceram mal. Mas olha só, e falando em live, a gente lembra sempre pra vocês seguirem a gente. Primeiro bloco a gente não falou, porque a gente é blogueirinho, a gente esquece. Segue a gente no @podcalha, lá tem muito mais informação, a gente divulga banda de amigo, banda que a gente gosta, coloca umas fotos legais.
E banda de amigo que a gente gosta.
Também. E ó, a gente não tá mendigando seguidor não, mas é porque é um lance bem legal, o Podcalha é um podcast dos amigos.
Ah, eu tô mendigando seguidor aí. Quem quiser seguir aí...
Lembrando que todos vocês fazem parte do Podcalha, galera. Vocês que escutam aí, esse podcast é nosso.
E só para falar que o @podcalha é um Instagram, no caso, assim, né?
Porque é um Instagram.
Hoje em dia a gente usa o @ e o hashtag para fazer referências diversas, assim, às diferentes plataformas e redes sociais nesse mundo maluco que vivemos.
É, tem vindo novidade boa por aí. O Belarmino mesmo hoje já estava aqui no Bumble, que é o novo aplicativo de paquera, ele já estava dando a carteirada nas menininhas contando da novidade nova, mas a gente não vai falar ainda, mas vem coisa legal por aí, viu? Vocês vão se surpreender aí, viu? Com bastante descaralhaço.
O novo sempre vem, né? Como já diria.
O novo
Melchior, sempre vem. Como diria o malfeitor.
Isso aí, galera. Vamos falar agora da música Death or Glory, né? Que essa canção já é até um... Digamos assim, um grito de guerra, né? Assim, é morte ou glória, né? Você pode... Ao mesmo tempo, rústica e cafona, né? Vocês não acham? E...
Não, essa aqui, Gigolo, dá pra fazer perfeito aquele negócio que você falou de transpor pro rock nacional, porque rima. Morte ou glória, só mais uma história.
Morte ou glória, não quero que você vá embora.
Cara, essa música, pra mim, cara, a letra dela, ela me remete a essa postura anarquista, né, do Clash, assim, com muita consciência histórica e política, no qual ele faz, no fundo, uma grande crítica moral, né?
Uhum.
Pra mim, é assim, é uma crítica a toda a moralidade possível, assim. A gente fica muito nessa onda, né, de querer ser lembrado eternamente, de entrar pra história, de ser gloriado, glorificado, né, durante a vida e tal. E é geralmente, assim, o biscoito da sorte dos moralistas, assim, né? É o prêmio que dão, assim, você vai ser reconhecido, você vai ser grande, seu nome vai entrar pra história e tal. Você pode morrer tentando fazer isso, mas no fundo é só uma história, assim, saca, velho? E ele tem várias frases, assim, que eu acho incríveis nessa música, mas tem uma que ele fala: aquele que entra pra igreja, né, no futuro vai estar copulando com a freira. Ele fala isso, assim, né? He who fucks nuns will later... He who joins the church will later fuck nuns. Que é uma frase muito... muito hardcore, assim, pra ilustrar esse lance do falso moralista, né? Aquele que uma hora entra pra igreja, aquele coroinha, o cara que é bonzinho e tal, e tá nos bastidores metendo louco ali, né? É uma coisa que acontece muito em vários sistemas de busca de recompensa moral. E tem um arranjo que eu acho, cara, incrível dessa música, né? Ele como eu falava assim no primeiro bloco, assim, no episódio anterior, sobre aquela primeira parte, esse disco inteiro ele é muito rico musicalmente, muito criativo, os arranjos são muito bem concatenados, assim, sabe? E essa música, pra mim, daí pra frente, é quando eu sinto que o álbum ficando melhor, assim.
Ela vai trazer bem o dialeto britânico, né? Porque o pessoal da Inglaterra, principalmente ali de Manchester, né? Essas regiões mais industriais, eles falam de um jeito que você não... Eles trocam o you por ya, né? Por exemplo. E tem essa parte aqui. And every gimmick hungry you the big dingled from rock and roll, né? É muito... Você consegue ver o sotaque do cara falando isso, assim, né? Da classe operária, assim, né?
Ah, cara, eu acho essa música sensacional, porque... Cara, quando eu ensino de onde surgiu o nacionalismo, né, nas minhas aulas, já teve até pai indo reclamar isso na escola.
Mentira, velho, sério?
Quando eu ensino o que é o nacionalismo, eu falo, gente, o nacionalismo surgiu numa época em que estavam surgindo os estados nacionais, ou seja, diferentes poderes, senhores feudais se unindo e tentando justificar para as pessoas pobres e jovens por que elas tinham que morrer em nome de um poderoso lucrar, né? Uhum. De um poderoso se enriquecer e acumular capital, acumular poder e tudo mais, né? Então, o nacionalismo é essa ideia que é falsa de que, porque nascemos em determinado lugar, né, com determinadas pessoas, a nossa união tem uma força especial e por causa disso a gente é melhor que o resto do mundo inteiro. Uhum. Nós somos especiais por termos nascido em determinado lugar. Mas é uma mentira, assim, porque o Estado, ele vai te tratar que nem lixo no final das contas, né? Quando você voltar da guerra, os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, mostra aí como é que trata os seus veteranos de guerra, né?
É, exatamente.
A precarização da vida das pessoas que foram mutiladas em guerra, ou com trauma, com tudo mais. Então, é uma bravata, o nacionalismo é uma bravata, né? E essa música fala sobre a frieza dos valores nacionalistas, né? Como é que isso é uma bravata, como é que isso é uma mentira, né? Sabe, como é que os poderes instituídos, esse senso de comunidade institucionalizado vira as costas para você no primeiro momento que tem oportunidade, que não precisa mais de você, né? Esse interesse não está servindo aos seus valores nacionais. O que te une às outras pessoas, meu amigo, não são seus valores nacionais, são justamente a sua fragilidade ou a precariedade da sua vida, como diria Butler aqui, trazendo de novo, né? A única coisa que une todos os seres humanos é que no final todo mundo morre.
Exatamente.
E se cair uma bomba em você, você vai se machucar do mesmo jeito. Isso é a única coisa que une. E o nacionalismo, ele vem pra te... pra embaçar a sua visão. Pra você achar que a sua dor e o seu sofrimento e as suas questões valem mais do que qualquer outra pessoa que não é da sua nacionalidade. Então essa música é uma denúncia. Cara, The Clash é uma banda, assim, que eu admiro muito esse negócio da politização e parece uma coisa mais genuína, sabe? Inclusive, no final, na hora de dar as indicações, vou contar uma história do encontro de Lester Bangs, né? Meu crítico favorito com o The Clash. Mas não vou contar ainda não, mas tem muito a ver com isso aí que eu falei agora.
Que legal, boa, vai ser legal.
Massa demais.
Próxima faixa, Coca-Cola, né? É impressionante como essa música tem tudo a ver, e talvez até de propósito, com Geração Coca-Cola da Legião Urbana, né? Ela vai falar sobre... Vai fazer a mesma ironia da geração que está crescendo ali com a globalização e o capitalismo. É uma das primeiras músicas do Clash. Ela, apesar de estar no London Calling, ela já era tocada desde o começo de carreira, eles já ensaiavam ela ali, né? Tem a brincadeira também de você, o que algumas pessoas fazem, aquela interpretação de que Coca ele está falando, né? De que geração Coca-Cola é essa e aqui de que Coca-Cola, tanto que ele grafa com K. Não sei se para brincar com isso ou até por medo de um processo ou alguma coisa aqui. Por exemplo, o Oasis tem uma música que chama Shake Maker, que a Coca-Cola processou porque os acordes eram igualzinhos de um jingle, de um comercial deles, assim, né? E aí perguntaram uma vez pro Noel Gallagher, né? Mas e agora, né? O que vocês vão fazer? E ele respondeu, a gente só vai tomar Pepsi, né? Respondeu assim, ironicamente, mas... É o podrão deles aqui, Coca-Cola, né? Muito boa, né? Eu adoro Coca-Cola. As duas, a música e a Coca-Cola.
Uma discussão também que nos remete novamente a treta, Chorão e Marcelo Camelo.
Essa sim, essa não é nem boato.
A Coca-Cola está usando tretas desde, não sei quando fundaram a Coca-Cola, mas 1800 e alguma
1890, coisa. Um negócio assim, é Coca antiga.
Mas o capitalismo ele é meio ridículo, né, velho? assim, você ter a noção de que alguém é dono comercialmente de uma música ou de uma coisa. Você vê esse negócio do Chaves, que coisa ridícula que tá acontecendo? Ah, porque a Televisa é dona dos episódios, logo não pode passar. Cara, Chaves é do povo, velho.
É das pessoas, né,
que gostam, não é de uma mega corporação. É um absurdo isso. Tem um monte de filme aí que eu quero ver e não tem lugar nenhum, porque a corporação que é dona não vendeu os direitos pro Brasil. Uhum. O The Wall do Pink Floyd mesmo, você consegue ver em zero lugares. Pô, né, velho? Coisa ridícula.
Na Beatles, quanto tempo... Quem escutava Beatles na rádio no Brasil? Ninguém. Tinha aquele puta problema, né, de... Que o Michael Jackson era dono das músicas e não podia tocar. E você não sabe o pior, na verdade, essa música ainda, da Coca-Cola, ela chama... O nome dela é I'd Like to Teach the World to Sing, né, de 1972. E ela, na verdade, é uma canção de uma banda que chama The New Seekers. Uma banda meio Mamas and Papas, assim, sabe? E a Coca-Cola comprou os direitos da música ainda, é mais escroto ainda, sabe? E, tipo, é... sabe, você compra uma música de alguém pra alguém não tocar, é, sabe?
Cara, é uma doideira isso, né, cara? Como a gente, sei lá, comercializa a arte, assim, né? E como... E não sei, como muitas vezes, assim, ela não tá... Essas regras de comércio da arte não estão a serviço de uma... De estimular essa sensibilidade coletiva, assim, né? Porque o papel da arte, pra mim, cara, e isso é uma discussão que pode ficar muito longa, mas resumidamente, assim, é gerar um certo nível de movimento psíquico, né? No indivíduo, assim, que se reflete em novas percepções de mundo e, consequentemente, novas ações no mundo e, consequentemente, mudança de mundo, assim, né? É fazer as pessoas sentirem as coisas, assim, é pra isso que é...
Perfeito.
E elas também manifestam porque tem que manifestar aquilo que sentem. Existe uma pressão, eu acho que quase que evolutiva, natural, dentro da espécie humana por fazer arte, assim. Eu tenho uma teoria muito louca, cara, que a gente faz arte, no fundo, porque a gente, nesse processo de deixar de ser nômade, começar a morar em cidades, em espaços cada vez menores, alguma coisa de necessidade exploratória que antes a gente conseguia dar vazão por meio do corpo que andava e buscava semente e tal, subia em árvore, isso ficou meio contido. Então a gente tem que sonhar, tem que criar novos mundos, imaginar novos mundos. Então ela tem uma função de reequilibrar, eu acho, que os afetos e até mesmo garantir um certo nível de sanidade desse organismo vivo que é a sociedade, que está espalhado em vários corpos aí, em seres diferentes e tal. Eu vejo muito nesse sentido. Quando isso vira propriedade de uma empresa, né, é um poder muito grande, cara. Você ter o poder de escolher como que isso, né, como que as pessoas vão poder ter acesso a esses sentimentos compartilhados, assim, né? E, enfim, é uma problemática antiga, assim, enfim, recorrente. Agora, dessa música Coca-Cola, o que eu mais curto, cara, é essa introdução, que ele fala elevator going up. Aí vem, tipo, o baixo turururu. Essa introdução, cara, é muito criativo, Clash. Assim, eu fico pensando como é que alguém consegue, sabe? Parece que é aquela coisa em que, sei lá, você tem 2 minutos e meio de música ou 3 minutos e tem um monte de coisinha acontecendo ali o tempo inteiro que você não imagina, sabe? E pequenos detalhes na introdução, na construção, de como entra a bateria, o bumbo tu, 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 marcando, sabe? E de repente um instrumental muito... Eu usei a palavra sofisticado, refinado, e o Daniel ficou no último episódio falando, porra, mas isso parece elitista. E ele tem razão, realmente parece. Eu não consigo encontrar uma palavra na minha cabeça pra representar
refinado,
o que eu sinto.
Não, é que
eu acho
que
os arranjos muito elaborados, assim, saca, velho? Musicalmente.
É que eu acho que pro Floyd cabe até mais, às vezes, do que o Clash. Porque o Clash não perde essa essência do punk, né, cara?
Não perde, mas isso é no Joe Strummer, né? Na voz dele que vem esse lance rasgante, eu
não,
sinto.
Mas
tu tira a voz dele, pessoal,
é
um instrumental.
Lance perifa, tá ligado? Um lance ali. Claro que da Inglaterra, né? Mas assim, é um lance.
Uh-huh.
É um lance, assim, de música comunal, não é, sabe? Não é
o
lance.
Mas o que, que você identifica?
Eu acho que é um disco inspirado pra caramba. Muitas inspirações, assim, acontecendo ao mesmo tempo e elas se comunicam, sabe?
Mas eu te pergunto, Danny Boy, assim, no instrumental do Clash, o que, que você identifica como um lance periférico no instrumental? Não nas temáticas, mas nas construções, nos arranjos.
Porque
o que, que te parece
punk
periférico?
Tá lá, o punk tá lá, o reggae tá lá, o ska, saca? Até o pop, velho, tá lá, assim. Não tem, assim, um resquício, eu acho, assim... De progressivo, por exemplo, na minha opinião, claro, né? Você não tem um resquício de progressivo, saca? Não tem esse lance do clássico que a galera do progressivo tava tentando buscar. Ainda é aquele contracultura do punk, entendeu? É assim, ele tá dando voz para as periferias ali de Londres, de Manchester, sei lá.
Sim, sim, tá sim.
É porque ele é bem tocado sem ser virtuose, né? Mas não é virtuose, assim.
É uma coisa assim que não é... Você não pode falar que é simples, né? Porque a palavra simples, ela engloba um monte de coisa, né? Assim, de... Não é que não existe complexidade ali, é um disco complexo, né? Mas ele pega aquelas vozes periféricas ali, saca? Eu tava vendo o documentário do Joe Strummer outro dia, até esqueci o nome agora, muito bom, seria bom até recomendar. Mas assim, uma galera que viveu naquela época, né? Tinha assim, que viveu o Rastafari e tudo mais, né? Ali falando. A gente ali não tava vendo aquilo como uma apropriação cultural. A gente tava vendo ali com um cara que vivia lá perto da gente, que tava ali, ou seja, o punk acenando pra gente, o punk parando de ignorar que a gente existia. O cara falando assim, a visão que eu tenho é essa, o cara falando lá, né? A visão que eu tenho é essa, que eles começaram, que o Clash foi a banda que começou a olhar pra todo mundo ali. Que eles não ficaram só naquele nicho ali de adolescente branco londrinense, entendeu? É um apelo para várias regiões, para várias demografias, para várias pessoas diferentes, entendeu? Por isso que é tão diferente, entendeu? Porque se abre, se permite. O Clash é uma banda que se permite, cara, que não tá nem aí para, sabe, punk 77 raiz ou não. Eles estão aí para coisas que são maiores, assim, pro ser humano que tá do lado deles ali, pro, sabe? Eu vejo o Clash numa dimensão, assim... Que eu não sei se tem muitas outras bandas no mundo que são assim, saca? Que estão nessa dimensão do Clash. Geralmente as pessoas gostam de se excluir quando fala de genialidade, né? De se separar cada vez mais dos outros, né? O Clash não, cada vez mais eu vejo... A banda, ela teve um lance assim de sair abraçando as coisas, sabe? E o Joe Strummer ficou assim até o final da vida, cara. O cara ficou até o final da vida abraçando, assim, e...
Massa demais, Danny Boy, excelente análise, cara, eu acho que respondeu bem, assim, a minha indagação, assim, o Clash, ele consegue ser, assim, bem executado sem ser, tipo, pretencioso, assim, saca, velho, nesse sentido, né?
Vou falar também que a música começa com esse elevator going up, o elevador, bem ou mal, ele é, sim, um símbolo do capitalismo, da globalização, a partir do momento que, assim, você tinha elevador de carga antigamente, né? A partir do momento que ele vira um transporte, um meio de transporte pessoal, porque você começa a colocar muito prédio um em cima do outro, né? O elevador virou. Eu lembro de uma história que eu morava em Águas de Lindóia, né? E a gente saiu da casa para ir a Brasília. Ficamos 3 dias num hotel. Eu e minha irmã e meus pais. E eu ali com 11 anos, minha irmã com 9, a gente entrou numa briga para ver quem apertava o botão do elevador primeiro, sabe? Porque era isso que se vendia pra gente, era o máximo. Lembro do meu pai falando assim, vocês estão precisando pra uma cidade grande mesmo, hein? Brigar pro botão de elevador. Dão caipira demais pro meu gosto, meu pai dando uma bronca. Sabe, não é minha vez, eu aperto pra subir, você aperta pra descer. Não, mas você chamou, sabe?
Cara, brigar pra ver quem aperta o botão do elevador, eu achei interessante essa história, eu gostei dela, Gigolas. Não, e ele é um símbolo também da ascensão, né? Tipo, going up, né? Tipo, aquela... Eu não sei, assim, é simbólico, né? O capitalismo te vendendo a ideia de que você vai subir, de que você vai estar no outro nível em relação a outras pessoas, que existe uma separação e um anseio por estar nessa ascensão, né?
Exatamente. E eu acho que essa música é a mais punk 77 do disco, é essa. Que ela tem aquela quebradinha, ela tem a guitarrinha, ela tem tudo ali, cara. E eu acho assim, que trabalho que faz o Paul Simonon, né? Nesse disco, cara. Pô, que trabalho que faz. Eu amo ele nessa música aí, especificamente, velho.
Também, cara.
Isso que tem duas guitarras, né, cara? Pro baixo se destacar é mais difícil.
Os baixos
mas
desse
é muito
disco
bom,
são maravilhosos, cara. São maravilhosos, cara.
E é aquele negócio que eu te falei, eu não posso falar assim que é um sofisticado, porque se você ouvir, você vai ouvir que tem um monte de errinho assim, tá ligado? Que você não escuta, não, sabe? É assim, se você for escutar com mais cuidado, você vai ver um monte de errinho ali, mas os caras, eles fizeram a coisa ficar tão orgânica, de um jeito tão maravilhoso, assim, que é quase inacreditável, que não faz diferença nenhuma, sabe? Várias músicas foram gravadas em um take só, eles deixaram um errinho ali, deixaram outro. Não tem essa coisa que a gente tem hoje em dia, né? dessa regravação. Se eu fosse gravar hoje em dia, eu ia evitar esse erro, assim, de regravar uma coisa 30 mil vezes.
Bom, vamos passar pra próxima, então, The Card Sheet. É, engraçado que essa canção, ela é do Mick Jones, né? É a segunda do disco dele, a primeira é Lost in the Supermarket. A gente acabou de não falando, mas ele fazia algumas coautorias com o Strummer, né? Engraçado, assim, que essa música, eu pesquisei, eu não achei nada sobre ela, mas... interpretando, eu imagino que tá contando a história do malandro ali, né? Ele cita o ópio, o gin, ele fala de um dealer, né? Eu acho que é um lance meio de cateado mesmo, né? Até pensei, porque o The Clash gosta de pegar umas figuras inusitadas e falar a respeito delas, né? Mas não encontrei de se seria pra alguém especificamente, se é só uma crônica sobre cateado mesmo. É uma carta na manga, assim, né? A gente pode falar assim, o cara tem uma carta na manga, né?
É, a carta na manga, ela é simbólica, né? Assim, ela é... ter uma carta na manga é ter algo que o mundo não sabe que você tem, que você vai poder usar a qualquer momento, assim, numa jogada ali.
Sim,
né?
Mas da onde que vem? Mas da onde que vem a expressão? Vem do cateado, né? Porque você tá escondendo uma carta pra roubar, pra fazer um. Você tá roubando no jogo, você tem uma jogada que ninguém sabe ali, né?
É um truque, né, que tá ali, assim. Mas no caso do Clash, eu não sei, cara, assim, eu realmente... Enfim, e o Gigolas falando aqui agora, assim, da carta na manga, eu não sei, cara, mas o Clash é uma banda muito inteligente, assim, e a carta na manga é um simbolismo, né? É, e esse disco é um disco, tipo assim, ele é muito político, assim, ele é um chamado pra ação, ele é um disco... Então, assim, a primeira imagem que me vem na cabeça, Gigolas, da carta na manga, é desse acesso a uma informação que você tá guardando ali pra usar no momento oportuno. Sabe? Como se tivesse talvez expressando um sentimento contido de revolta ali, pudesse eclodir a qualquer momento, assim, meio que avisando, a gente tem uma carta na manga pra usar. É uma possibilidade interpretativa, assim, posso também estar viajando completamente.
Não, é bom, mas pode ser, mas assim, por outro lado, o cateado, ele é uma coisa popular, ele é uma coisa da classe operária que o Clash tava vivendo muito naquele momento também, né? Ou às vezes a intenção era até brincar, né? Eu vou contar aqui até rapidinho a história da Slumbers, minha banda, a gente tinha uma música chamado Gatos de Garagem, né? Que a gente fez inspirada num gato.
Gatos de Garagem.
Essa mesmo. Vivem nuvens. Eu tenho aqui, depois eu mando pra galera Gatos de Garagem.
Malandragem em busca.
Você tem
de
isso
um
gravado, Gigolas?
A gente gravou um disco em 2003, cara. Eu mando pra vocês.
E tá onde
tá
esse
comigo?
Material?
Tá comigo.
Porra, põe no Spotify pra galera.
Vamos pôr, vamos pôr. Mas, ó, Gatos de Garagem. Eu escrevi a letra, né? Era um riff de baixo do Thiago. Eu escrevi a letra baseada num gato de três pernas que morava na garagem do nosso prédio ali no octogonal. Mas eu fiz justamente nisso, pra brincar com a imaginação das pessoas. Olha eu que achando que eu era alguém, né? Assim, eu falava, as pessoas...
Você é, cara. Você
eu vou deixar
cara.
As pessoas em dúvida. Se eu estou falando de um gato de garagem que, tipo, é um ser humano feroz que mora nas ruas, ou se é de um gato de verdade. Eu queria deixar as pessoas em dúvida, assim, né? E quando perguntavam, eu falava, é um mistério, assim, sabe? É muito estrelinha.
Essa era a minha favorita do Slumbers, era essa.
No show pegava bem Gato de Garagem, cara. Era um punk, né?
Massa demais, cara. Depois mande pra gente, cara. E eu acho, Gigolas, essa coisa de você não entregar o ouro e deixar a interpretação da música, assim, a critério de quem tá escutando, uma coisa muito interessante, porque isso, tipo, quebra essa tendência de racionalizar a arte, assim, sabe? Tipo, deixar o mistério no ar, eu acho que é interessante, assim. Então, eu te encorajo na sua iniciativa, na época do Slumbers, de deixar as pessoas confusas com relação a Gatos de Garagem, cara.
Cara, eu acho essa música mais doida do disco. Pra mim é uma loucura essa música.
O arranjo
aí
dela é louco, né?
Cara, começa assim, parecendo Elton John, até meio um ABBA, assim, velho. No início,
ela
assim,
é meio pop, dançante uma hora, né?
Tipo... E aí ela vira, do nada, a música mais introspectiva do disco, entendeu? E ela tem aquela melodia que eu acho que propositalmente lembra I Fought the Law. Eu acho que a melodia, ela é feita pra homenagear I Fought the Law, porque eu acho que é uma música que fala do Estado, entendeu? É mais uma música criticando esse negócio da guerra, né? Como o Estado, ele infla o seu nacionalismo, pra eu sei lá, mas ele não hesita de te tratar como um peão no jogo ali, né? De te colocar, transformar você numa questão prática ali, né? Pra aquela guerra, pra aquela coisa. Então eu acho uma música muito pesada, assim. Eu acho que do disco é a música mais pesada, assim, da música e a melodia também traduzirem essa angústia.
Então pra você, Danny Boy, quem tem a carta na manga é o Estado que vai te usar a qualquer momento? Ou é você que tem a carta na manga pra responder o Estado, assim? Porque... são as duas possibilidades de interpretação. Quem tem a carta na manga no fundo, sacou?
Pois é. Essa aí é uma boa pergunta, assim.
Essa é uma boa pergunta.
Cara, eu acho que é tipo um... Eu imagino um general, assim, alguém de uma patente maior, uma figura de autoridade, né? Ou pode ser a pessoa que tá morrendo ali, que queria ter mais uma carta na manga, sabe? Queria ter um suspiro a mais, ter uma...
Perfeito.
É, ele cita a Guerra dos 100 Anos, né? Daquela região da Ucrânia, né? A Crimeia, que é uma região até... Falam que é uma região muito próxima a Donetsk, né? E que Donetsk é um território muito russo, né? Na Ucrânia, assim. Dizem que eles não gostam de ser russos, né? Não gostam de ser ucranianos, né? Tanto que tem o clássico dos times lá em Kiev, né? O Dinamo de Kiev, ele é um clube muito mais ucraniano, assim, que gosta de respeita as suas origens, sabe? É um lance meio...
Porra.
Barcelona e Real.
Inclusive, a Ucrânia é um dos países que mais tem esse problema do ultranacionalismo aí, né? De racismo institucional. Você lembra, em 2019, eu acho que o jogador Tyson, que joga na Ucrânia, ele fez aquele gesto do Black Lives Matter e foi suspenso.
Porque, cara, o Daniel comentou do jogador, né, que fez esse gesto, achava que ele ia falar de uma outra história. Eu recebi uma notícia, cara, um tempo atrás, de um jogador brasileiro que foi jogar futebol na Rússia. Olha que loucura isso, velho. E aí ele, assim, o Estado russo, sem saber que ele era brasileiro naturalizado, convocou ele pra lutar na guerra contra a Crimeia, cara. E assim, você imagina, você é um jogador de futebol, você vai lá jogar bola, de repente recebe uma convocação pra matar gente que você nem conhece, de um país que nem é seu, cara. É claro que ele não foi, assim, ele, né, ficou muito assustado e tal, mas eu achei essa história absurda, assim, né, e eu na minha cabeça, tipo, boba, pré-adolescente, fiquei rindo sozinho, imaginando o cenário dele numa guerra que não tem nada a ver com ele, assim, essa coisa absurda, não, psicodélica,
o
né.
O leste europeu tá, a gente fala de América do Sul, nossos problemas aqui, que existem, sim, ainda mais com, mas assim, cara, o leste europeu ali, a Hungria, cara, que absurdo, sabe? Essa uma lei de que é proibido conteúdo que tenha qualquer alusão ao homossexualismo a menores de 18 anos, sabe? E qualquer, assim, um beijo não pode mais. E aí a Alemanha tentou intervir, sabe? Colocando as cores da bandeira no estádio. A UEFA não deixou, cara, da bandeira do arco. Enfim, é...
Não, a ex-União Soviética tá bizarra. Ultracapitalismo e ultranacionalismo, assim, uma coisa... Que tá, assim, bizarro. Inclusive, teve o jogo da Ucrânia contra a Inglaterra na Euro, né? Eu arrumei um tempinho pra ver. No momento em que os jogadores da Inglaterra fizeram o gesto do Black Lives Matter e nenhum jogador da Ucrânia fez, falei, pô, deve ter sido ameaçado pela confederação ou deve ser de ultradireita. Na hora eu comecei a torcer pra Inglaterra, o país mais colonialista do mundo, velho.
Ah, sim. Torci pra aquele, como é o nome daquele país que mudou de nome?
Os tempos estão mudando, cara. Assim, certas coisas, assim, que é 10 anos, você fala, pô, eu vou torcer. Cara, é aquela coisa, chega num ponto, assim, cara, em que você vai ver fenômenos muito bizarros, tipo... Sei lá, de repente um cara de esquerda torcendo pro Dória, porque não é o Bolsonaro, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa que acontece, assim, tipo, no discurso hoje em dia, né?
Exatamente
ficou
isso.
Ficou uma confusão, caralho. Me amarro no Dória, o Dória é truzeira, tá dando vacina. É porque outro cara é o Bolsonaro, velho. Aí tu fica tipo, meu irmão, o que que tá rolando? Daqui a pouco eu vou estar torcendo pro Luciano Huck, velho.
Posso até fazer campanha, sei, se cara. For necessário, mas nesse nível aí...
Não, não é aquele, sei, país, cara, muito escroto, como é que é o nome? Aquele que mudou de nome de novo, que tem um Bolsonaro da vida lá, há 30 anos, no é o Belarus, né? Era Bielorrússia, virou Belarus.
Belarus.
É, sei lá o nome. Aliás, eu vou corrigir minha frase. Um país que passa por um momento muito escroto. Né? Porque também a nação em si, as pessoas não têm... né? Enfim,
não tem nenhuma culpa, coitados.
A Rússia, exato. E os satélites da União Soviética tá foda, viu, bicho? Tá assim, ultranacionalismo lá. Meu Deus.
Mas cara, vamos então falar de coisa boa, vamos falar dos amantes do rock, que somos nós. Lovers Rock, né?
Você falou assim, vamos falar de coisa boa, lembrei, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pix. Lembra que o bicho Tech Pix era coisa boa,
nossa,
naquele comercial?
Eu tive a chance de ver o meu, não comprei. Puta que aqui, quem fez aquilo tinha que estar na cadeia, sabe?
É uma cilada até que pisa a câmera paia, velho.
E assim, você tinha mensais e semestrais, né? Nos negócios.
Eu ficava 10 anos pagando a Tech
uma porcaria. O negócio era um Tamagotchi, sabe? Tão ruim que
imagina
era.
A galera terminando de pagar a Tech Pix em 2021, rapaz.
Sim. Eu tava pensando essa mesma coisa do Danny Boy na minha cabeça agora, velho. Eu ia falar isso, velho. Caralho, finalmente terminei de pagar minha TechPix, velho. Agora eu posso tirar as fotos aí. Quando eu ver, porra, as imagens VGA, né, velho?
Mas vamos pra Lover Rocker, que a gente já tá muito longe, né? Uma canção muito Raul, vocês não acham? Essa canção Raul?
Cara, eu li em algum lugar que essa música aí. Eu li em algum lugar que essa música aí é sobre sexo tântrico. Só que eu não consegui achar uma fonte confiável.
Então me interessa. Não me interessa.
Lá vem o segundo, do budismo.
Segundo essa versão que eu li, Joe Strummer estava lendo o tal do sexo, que não é o tal do sexo, tipo assim, aquele. Tal, não.
O sexo tal, é o tal, né? O tal, o caminho, né? O tal ali.
Ele tava lendo o tal do sexo, e aí esse livro falava sobre as maravilhas de você transar e não ejacular, né? E aí diz que ele fez essa música sobre transar e não ejacular.
Interessante, cara. Eu tô lendo aqui a letra e tô buscando alguma referência pra justificar essa interpretação, assim, enquanto você fala. Né, a rocha dos amantes, que ele fala Lover's Rock, será que é nesse sentido?
Não,
que ele
Lover's
fala
Rock é rocha? Amantes comandam, não?
É, pode ser também. You are the Lover's Rock. Não, você é a rocha dos amantes. You're the Lover's Rock.
Pode ser também o rock dos amantes.
Pode ser o rock dos amantes, pode ser. Mas pode ser o que o Daniel falou assim.
Eu acho que é no sentido de rocha aqui, sabe, velho? Né? Tipo, Lover's Rock, a pedra dos amantes.
Mas é que a letra fala muito. Eu acho que é isso, cara. Tipo, você tratar a tua mina como uma mina rock and roll. Não sei o que vocês acham disso.
Eles falam que Lover. Eu tô pensando aqui. Eles falam que Lover's Rock é um tipo de música britânica derivada do reggae. Como se fosse um estilo. Lover's Rock, né? Um estilo de música.
Mas
também.
Aí, ó, Caverna, ó. Ó, caro homem ocidental. O caro foi o que admitei. Você está livre com a sua semente. Quando você faz o amor roqueiro. Quando você faz um amor legal, sei lá. Mas opa, aí vem a força que você precisa para fazer o verdadeiro amor rock.
Olha, interessante, eu quero comentar esse trecho, assim, né? Essa ideia de você ver no ato sexual um processo de acúmulo de prana, de energia, né? Ou seja, repete esse último trecho pra mim, falou, Danny Boy?
Ó, tem mais um aqui, ó, Caverna. O amante genuíno tira as suas roupas e pode fazer milhares de vezes.
Perfeito, e não, porque você não goza.
E ela não precisa aquela coisa que ela tinha que engolir. Perfeito.
Olha que interessante, cara. Olha só, então realmente eu acho que ela pode ser uma música. E eu acho que pode, assim, né? E só pra... A galera, só pra tentar, eu acho que essa é uma questão importante da gente comentar, assim, porque existe muito preconceito com relação ao Tantra, assim, né? As pessoas não têm ideia, assim, do Tantra como caminho espiritual, assim, até porque o ser humano, assim, adulto, ocidental, ele é muito bobalhão, assim, falar de sexo é uma grande bobeira, parece uns homens da quinta série, assim, na hora que vai falar sobre esse assunto, e não entende, assim, que pode existir um caminho espiritual dentro da prática, da atividade do Tantra, assim. E tem uma coisa que eu acho muito bonita nisso tudo, assim, né? E eu queria falar sobre o Tantra, que eu aprendo muito com a Erika, na verdade, ela que me ensina as coisas, velho. Que é essa ideia de você olhar para o próprio ato em si, o próprio processo, como um processo em que você não tem um objetivo ali. Porque no Ocidente, o objetivo do sexo é gozar, ponto. Então, se você não chega naquele objetivo, você não transou, né? Existe uma ideia do sexo como uma coisa que já tá presa dentro de um roteiro. Tem que ter isso daqui, o sexo oral, tem que ficar duro, penetração, gozou, acabou, checklist, fiz sexo. Então, esse lance de ter um objetivo em si te desconecta de experienciando as sensações que você vai usando no processo de construção daquela atividade que é conjunta, né, e é compartilhada, assim, e a ideia de você, tipo, não gozar é uma forma, assim, de você, tipo, tirar esse objetivo da cabeça, é você aumentar o tempo em que você vai fazer aquela atividade, é aumentar o tempo do processo como um todo, e nisso você ganha energia, cara, o seu corpo vai ganhando energia no processo, né, então, assim, e aí, o orgasmo, ele é visto também, assim, como um momento no qual você... naquele momento ali, você tá fora do plano material. Você tá, tipo, interagindo com outro tipo de plano, assim. Você tá num outro espaço de percepção, né? E o silêncio pós-orgástico, assim, né? Que é um silêncio meditativo. Então, na verdade, o Tantra, ele é sagrado, cara. É você sacralizar o sexo, assim. É você olhar pro sexo como uma construção conjunta em que você e o seu parceiro, parceira, sei lá, vocês vão juntos chegar no paraíso. São dois deuses ali. né, construindo. A Erika vai ficar muito orgulhosa de mim com esse discurso aqui, velho. Inclusive, um beijo pra você, meu bem.
Que legal.
Né, ela que me ensina essas coisas todas, assim. Então, é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito bonita, assim,
tem que
ser respeitada.
Eu vi que a Erika faz umas lives aí, depois chama a gente pra uma live.
Vixe, a Erika é minha professora, ela que me ensina as coisas, velho.
Divulga aí o Instagram dela, né? Ela é psicóloga.
A Erika, ela é psicóloga feminista, assim, e ela trabalha com um novo tipo de psicologia no Brasil, assim, que é psicologia feminista, assim, e o trabalho dela é voltado para mulheres, assim, sabe? Ela é
qual
o sofrimento das mulheres,
dela,
assim.
Cara, divulga, faz
é o arroba psique de Vênus, assim. Entrem lá, você vai ver uma mulher muito inteligente falando coisas muito profundas.
Aí, no caso, tem que ter jabá sempre.
Perfeito. Bom, eu também queria dizer aqui, sobre tudo isso, que eu vou lançar um momento no podcast, que é o momento Gatos de Garagem. Toda vez que uma música quiser dizer mais de uma coisa, vai ser o momento Gatos de... Pode ser? A gente pode...
Eu adoro o momento Gatos de Garagem, cara. Eu sou a favor do momento Gatos de Garagem. E o nome é muito bom também, Gigolas.
Muito bom. Só mais um comentáriozinho importante, que essa música, Lover's Walk, ela vira um disco no final. Tipo um disco. E assim, nessa época, os roqueiros, eles tinham muita, muita raiva da cena disco, tá ligado? Isso só mostra como a galera do Clash é espírito livre, entendeu? Tipo, eles não tinham preconceito pra usar nada, bicho. Essa música vira claramente um disco, assim, disco music no final, tá ligado? Uhum. Isso tem muito valor, velho. Pô, esses caras têm muito valor, velho. Esse disco aqui é uma coisa de outro mundo.
Vamos pra próxima faixa, então, Four Horsemen. Canção sobre os Cavaleiros do Apocalipse, é isso mesmo?
Eu acho que é uma canção sobre o The Clash.
Os Cavaleiros,
é quatro,
né?
É verdade.
Tipo assim, no Escola de Rock, o Jack Black não fala um show de rock pode mudar o mundo? Então, acho que é isso. Um show do Clash pode mudar o mundo, mano.
Verdade.
Com certeza absoluta, cara. E essa música, velho, ela tem um arranjo maravilhoso, né, cara? Ela tem uma... Ela passa, assim, por muitos momentos rítmicos diferentes e quebradinhas, e no final ela fica super dançante. É uma das que eu mais gosto desse disco, cara. Ela tem um arranjo que é cativante, assim. As músicas dessa parte final do álbum, elas têm essa característica dançante, né, cara, assim, de um modo geral. Tem muitas que eu me pego ali, velho, feliz, dançando. E o Four Horsemen tem um swing, assim, pra mim é uma das músicas, assim, das que eu mais gosto desse disco todo, assim.
É mesmo? Olha que legal.
É uma das que eu mais curto, cara.
Acho Horsemen. Legal quando alguém curte muito uma lado B, né? É legal, assim, eu não gosto muito de falar lado B, porque lado B no Brasil tem um significado diferente do que na Europa. Porque na Europa você tem o comércio de singles, né? Muito forte até hoje. E geralmente com o single, quando ele é lançado, sai uma ou duas músicas que você chama de B-side, que elas não entraram no disco, né? Esse é o conceito lá. É, tem bandas, os Beatles, Oasis, U2, enfim, eles têm B-sides maravilhosos, assim, sabe? Que acabam ficando de fora. Já no Brasil, o lado B é a música que não foi de trabalho, né? É a música não comercial, né? Então eu sempre tomo cuidado pra falar. E assim, uma coisa é lado B, a outra é B-side. Acho que a gente pode falar assim.
Cara, mas essas aqui são lado B e B-side, porque nenhuma delas era pra estar no disco. Os caras infernizaram a gravadora lá pra vender um disco duplo pelo preço de um simples. Então até isso.
E aí tem música pra cacete, né?
Assim, nenhuma dessas oito últimas músicas eram pra estar no disco, tá ligado?
Ah, e é importante, né, falar que tem outra música de nome Four Horsemen que não tem nada a ver com essa, que é a do Metallica, assim, do Kill Em All, que também é uma grande música, assim, sabe, com o mesmo título.
Legal.
Mas o Iron Maiden tem uma Death for Glory também, não tem?
Tem, cara. Tem mesmo o Iron Maiden, velho. Tem uma Death for Glory. Olha só, Danny Boy, pô, tu tá me surpreendendo com seus conhecimentos de Maiden. Agora, eu não lembro, cara, de que disso que é Death for Glory do Maiden, assim, cara. Não sei se é desses discos mais... O Iron Maiden é foda pra mim, cara, porque quando entra naquela fase 2003, 2010, eu fico meio perdido, assim. Eu sou aqueles fãs de Iron Maiden que conhecem muito bem os anos 80, 70, saca? Então, aquela fase do Dance of Death, eu não sei de quando que é. Mas tem sim, tem um Death for Glory do Iron Maiden.
O Bellamino achou aqui, é uma canção do Iron Maiden.
Do Book of Souls, de 2015.
É. Ah, então um disco mais recente. Eu fui numa turnê desse disco, cara, um discaço, velho. O Book of Souls. Tem uma música de 20 minutos do Bruce Dickinson tocando com violino, com doideira.
Engraçado, assim, eu não gosto de Metallica, mas assim, eu sou um cara que respeita muito o Bruce Dickinson. Eu acho que ele é um cara que faz muito bem pro rock and roll, assim.
Não é que o bicho é um fenômeno, né, mano? Outro dia tá vendo
o show
do
bicho
no Rock
in Rio 2019.
O bicho velhão, assim, ele canta exatamente igual, velho. Como é que pode?
Mas nunca
vou dizer que os caras morrendo.
Mas eu não vou esquecer da primeira vez que o Caverna me recebeu na casa dele, a gente ali com 16 anos. Ele me levou no quarto dele, ó, Gigola, os posers adoram o Bruce Dickinson, mas eu vou te mostrar o Blazer aqui nesses meus discos aqui. Daí tinha
o Blazer é mais carisma, né, mano?
Assim, é, o Blazer cantando My Generation, fazendo um cover do The Who, o Caverna me mostrou, assim.
O Blazer, ele é um desprezado pela sociedade, entendeu? Aí eu fico com pena dele.
Inclusive, ele tá com um problema gravíssimo de saúde, meio que parece que o Iron Maiden não tá ajudando. É, cara, tá... Ah, não, perdão, cara. É o Paul Di'Anno, que tá com problema de saúde.
Já fui nos dois shows desse cara, do Paul Di'Anno, assim. Ele tem uns discos de hard rock muito bons, assim, sabe, velho? De hard rock mesmo, assim, carreira solo. Pô, é uma pena, cara. Deve estar bem velhinho já o Paul Di'Anno, né, cara?
Então, ele tá com uns problemas de
gravou o primeiro álbum do Iron, cara, em 79.
Mas você curte, Caverna, o Iron Maiden sem o Bruce Dickinson?
Curto bastante, cara. Eu adoro os dois primeiros álbuns do Iron, cara. O Iron Maiden e o Killers.
E aqui pergunta, vocês gostam de algum disco do Black Sabbath sem o Ozzy? Já que a gente entrou no assunto, rapidinho.
Com certeza, eu adoro prefiro, o Heaven and Hell,
cara. Eu prefiro
cara.
O Dio do que o Ozzy.
Você gosta mais do Dio?
Eu tô sendo sincero, eu prefiro o Dio do que o Ozzy, assim. Mas assim, as músicas da época do Ozzy são muito emblemáticas, né, mano? Não tem como você falar, né? Mas assim, o Dio, o Dio é um ser humano à parte, né? Assim, ele tem uma característica...
O Dio é maravilhoso, cara.
Cara, eu gosto do... Ninguém gosta, né, do...
Do Ian Gillan.
Não, eu não gosto dele, mas eu gosto do Born Again, do disco.
Então, Born Again é com o Ian Gillan, né? Gillan,
mas não é que eu gosto dele, eu gosto do disco, entendeu? Mas assim,
não,
gente...
Mas ele é bom vocalista também, pô.
Pra caralho, velho, porra. Pra caralho, porque eu tava no Deep Purple, né, velho, assim...
Não, eu não gosto dele no Sabá, só pra deixar claro, é isso, né, que eu... Mas o Ozzy e o Sabá vão entrar bem no na nossa live em capas que envelheceram mal, hein? Eles são do Ozzy Lobisomem, né?
Park of the Moon, né? Que é foda aquela capa, né, velho?
Vamos para a próxima canção, I Not Down. É mais uma do Mick Jones, eu gosto. Talvez eu ache a melhor letra do Mick Jones aqui. Que ele sei lá, vocês... Não sei se vocês concordam com o que eu acho sobre essa música, mas eu acho ela uma música irônica. Que ele tá falando, assim, de tudo que ele tem agora e que ele não se sente mal, mas que é mentira, assim, sabe? Não, não é o personagem da música, né? Não necessariamente o Mick Jones, né?
Mas eu acho que é ele mesmo, o Gigola. Eu acho que é ele mesmo.
Você acha que é
ele
mesmo?
Que ele tá... Eu acho que ele teve uma depressão, assim, antes de gravar esse disco aí, tá ligado? Eu acho que tem uma história dessa. Ele teve uma fase de depressão, não sei o quê, ele fez essa música... Meio que falando assim, eu continuo, entendeu? Sigo em frente, sei lá.
Mas pra mim, quando eu escuto, eu não sei se é pela questão dos arranjos, assim, ela não me soa irônica, ela me soa como um grito de guerra, assim, meu irmão, vai se fuder, eu tive na merda, já passei por tudo, mas eu tô aqui, velho.
Pode ser.
Ela me soa potente, potente. Eu escuto, eu ganho potência, tá ligado? Eu tava, cara, foi muito louco, assim, porque eu já cansei de ouvir essa música, assim, dirigindo por Brasília na minha adolescência. Quer dizer, não dirigia quando era adolescente, né? Porque eu chamo de adolescência minha fase dos 20 anos, 21, tudo adolescência, tá ligado? Porque era, enfim, a juventude, assim, cantando essa música, empolgado e tal. E tinha muito tempo que eu não ouvia. Eu fui ouvir esses dias pra gravar, né? Pra escutar o disco, pra lembrar e tal, pra fazer essa gravação do podcast. E eu me peguei, cara, cantando ela, assim, berrando na cozinha, velho. Me soou tão assim, saca? Como um grito de guerra, como um lance de acúmulo de potência, como um lance de resgate da própria autoestima, como essa coisa que no qual você reconhece que já passou por vários estágios de dificuldade e teve que superar algumas barreiras e se fudeu demais e tal, mas agora você tá aqui, eu já passei por isso, eu não, sabe, não tô pra baixo, eu tô aqui ainda. Assim, é como ela bate em mim, sabe, velho? Porque, e é um lance meio Raul Seixas isso, assim, saca? Essa coisa, eu sou egoísta, essa coisa, tente outra vez, assim, saca? Tipo, confio em você, não pense que a cabeça aguenta se você parar e tal. Pra mim, elas habitam o mesmo mundo mágico de afetos, assim, sabe, velho? Quando eu escuto, é isso que eu capto.
E ela tem umas quebra-rítmicas muito, muito inesperadas, né?
Tem, cara.
O refrão é muito contagiante, né, cara?
Muito, muito, velho. I've been beat up, é dançante. I've been thrown out, but I'm not down. Sabe? Not e assim, down. E as vozes, velho. É muito massa,
cara,
o trabalho.
A gente tem que fazer uma catarse coletiva com esse disco, assim. Fazer um podcast especial balada. Certo? Colocar só Jorge Ben e The Clash, essas porras assim, pra todo mundo dançar.
É, velho. Tipo assim, exorcizar essas energias.
Exorcizar a pandemia.
Então, aqui no perispírito de todo mundo, assim, saca, velho? Eu também acho, Danny Boy tem o meu apoio. Eu tava querendo fundar com a Erika a caravana Jorge Ben. Que era basicamente eu e ela, doidão, andando de bike pela cidade com a caixinha de som tocando Jorge Ben. Foda-se, vai ter que ouvir Jorge Ben. E assim, a ideia é, quem quiser juntar na caravana Jorge Ben, pode juntar. O plano é dirigir bike, pedalar, ouvindo Jorge Ben, só isso. Já é um trabalho social de você levar essa energia para os ambientes, né? Quem sabe, quando a pandemia passar, a gente faz umas caravanas Jorge Ben, umas caravanas The Clash, né, de bike em São Paulo, com gigolas, em Brasília aqui, porque a gente precisa disso.
Então, aqui a próxima música é Revolution Rock, né? Ela é originalmente do Danny Ray, por isso que eu queria falar Danny Ray, pode ser um novo apelido do Daniel aqui, o Danny Ray, né?
Danny Ray e os Joe Estranhos. Seu nome é
João Estranhos.
Danny Ray e os Joe Estranhos.
Danny Ray e os João Estranhos.
Bom nome de banda, cara.
Pesquisei aqui, o Danny Ray é tipo, é um James Brown jamaicano, né? Parece que é isso.
Ele é o Sgt. Pepper jamaicano, ouvi dizer.
E essa música é um reggaezão, né, velho? Chama Revolution Rock.
Cara, essa é a minha favorita do disco. Aí.
Chegou a do Daniel, a favorita.
Demorou, mas chegou, Danny Boy, seu momento de glória.
Só a imagem da galera arrancando os assentos pra poder dançar, quebrando os assentos do teatro, velho. É incrível essa música, velho.
Tem esse vídeo, é, velho?
Não,
tem.
É que a letra fala sobre isso, sobre você arrancar os assentos do...
Cara, mas eu, na minha cabeça, quando você falou isso, eu achei que eu tivesse já visto algum vídeo sobre isso. Saca, velho? Não me é estranho. Talvez, tá lá, esteja viajando, assim. Você plantou uma imagem...
É um reggae pesadão, hein, mano? Que é um reggae pesado, velho.
É um reggae pesado mesmo.
Isso aqui
mesmo,
é um reggae pesado, velho.
Não é o que nós chamaríamos de roots reggae ou reggae pedra, mas ele é um reggae pesado, assim, saca, velho?
Ele tipo, é um reggae pesado e sincrético também.
Pelo Joe Strummer, né?
Ele vai lembrar muito o que vai vir pela frente com o Joe Strummer e The Mescaleiros. Essa é a música que lembra mais o futuro do Joe Strummer, né? Com os Mescaleiros.
Mas é porque essa música, na verdade, ela é um reggae que mistura reggae com ska, velho. Não é nem só reggae com rock, é com ska. Tem um skazão muito característico naqueles metais. Pararara, papa. Aquilo é quase Scatalites, assim, saca? Seria uma, é uma linha melódica que você ouviria tranquilamente num disco do Scatalites ali.
Mas talvez tá no álbum do Clash, essa seja a revolução no rock, né? Que eles estão falando aqui. Ia começar a ter outros elementos, né?
E essa música, ela é interessante, assim, porque ela representa dois lados meus, assim, muito importantes na... pra mim, que é o rock, que sempre foi muito importante pra mim, e hoje em dia, cara, eu sou mais regueiro que roqueiro, muito mais, assim, escuto muito mais Clinton Ferry, Scatalites, Bob, Mato Seco, eu gosto mesmo de reggae, assim, brasileiro, escuto muito mais do que rock, né, mas eu sempre achei, cara, que o rock e o reggae tinham muito em comum por serem ambos estilos originalmente, assim, voltados a passar uma mensagem, que tentasse, sei lá, mudar as coisas, né? O reggae, por seus caminhos, assim, muito vinculado à religião, ao rasta, à herança africana, assim, né? Na Jamaica. E o rock por um outro caminho, mais do Ocidente, mas sempre de passar uma mensagem de transformação, né? E quando isso se funde, isso é muito bonito.
Legal, bem interessante o depoimento do Caverna.
Louco, né?
Não, sim, também. Também. Ai, ai, é muito... Vamos para a saideira, né? Train a Van. É uma música do Mick Jones também, né? Engraçado o Daniel contar essa informação que essa parte do disco não era para ter acontecido, mas essa canção virou single, né? Então a gravadora tava errada, né? Porque ela foi a canção tocada para caralho. Eu gosto muito da versão do Ira, né? Pra ficar comigo, que eles têm dela.
É uma bela versão,
é,
cara.
Sim,
eu ficava zoando quando era moleque, pra ficar comigo. Porque eu era babaca, assim, né? Fã de The Clash e tal. E eu fui ouvir hoje em dia, assim, essa semana, assim, de novo, cara. E aí, cara, que puta arranjo, velho, saca? Tipo, tudo coeso, uns violão muito massa. Porque eu acho que é do acústico, né? Essa versão
é
do Ira,
isso.
Velho. Uns violões, porra, presença, assim, um baixão massa, bateria super coesa e dançante. Uma bela versão, na verdade, né? E essa música Training Van, cara, quando eu escuto, eu só consigo lembrar desse chimbal. Essas duas mãos do chimbal, só que muito rápido, saca, velho? Sabe de quem que eu lembro, Danny Boy? Do nosso amigo, que foi bateria da Metrópole, o Gabriel, velho. Gabriel Guimarães, assim. Inclusive, ele tocava muito, assim, sabe? Esse chimbal.
Ele era doido pra... pra aprender essa parada. O bicho ficava toda hora lá, malhando.
É, cara. Ele curtiu muito Clash, o Gabriel. Inclusive, cara, vamos aproveitar essa oportunidade pra mandar um abraço pro Gabriel, que é um cara que... Eu fiquei muito tempo sem contato com ele, voltei a ver esses dias, e porra, o moleque tá tão, tão firmeza, assim, partilha dos mesmos ideais.
E a Mariana também.
Os dois, cara, e a família deles, e o Ravizinho. Então, um abraço pra vocês. Que família linda, sabe, velho? Um abraço, muito amor do coração pra vocês.
Um abraço, então, pra galera aí, os amigos do Podcalha.
Não, e essa música, cara, Train Vem, ela previu como seria o pop dos anos 80. Pop dos anos 80 não tem nada de original em relação ao Train Vem. Eles previram o que ia acontecer. Aquele é o pop. Assim, a Madonna se inspirou ali, sabe? O Michael Jackson era uma coisa mais, né, loucura e tal, mas a Madonna, e ele já existe desde os anos 70, né? Mas assim, a Madonna e todo esse pop Cyndi Lauper, né? Essas bandas pop anos 80 que viraram trilha sonora em 300 filmes diferentes, todo tem essa sonoridade muito parecida com o Train Vem, velho. Sabe? E essa música não foi listada no LP original do The Clash, e muita gente falava que era muito pop, mas eu acho que a versão oficial é que foi gravada de última hora, porque eles não sabiam se iam colocar no disco, que não deu tempo de imprimir o nome. E aí eles decidiram continuar prensando sem o nome lá. Eu acho que foi. Na edição americana também não saiu.
Ela era secreta, né? Mas aí como ela acabou...
Secreta, é.
Como ela foi terceiro single, eles mudaram de plano, né?
Quais eram os outros dois singles?
Foi o London Calling, né? O London Calling mesmo. Uhum. E o... Eu acho que foi... Nossa, não, sabe qual foi? Clampdown.
Ah, Clampdown. Tá vendo? O Clash, massa, velho. É muito inesperado o Clash, tá ligado? Porque Clampdown é a música mais comunista desse disco. Aí foi a que mais faz sucesso nos Estados Unidos. É muito doideira.
Não, engraçado, não sei se vocês sabiam, o Mick Jones fez... Pra, né, que a canção fala aquilo, que ele não aceita viver sem a pessoa, não tá preparado pra isso, né? Ele fez pra ex-namorada dele, que chama Vivi Albertini, que era de uma banda chamada Slits.
E ela, isso, ela o Train lançou... Vem, né? O Train Vem.
Isso. E a banda Slits lançou uma música chamada Typical Girl, que era uma provocação pro Jones, assim, sobre o fim do relacionamento. E ele lançou essa, Train Vem. Mais ou menos aquele lance da Paula Toller, fez os outros... pro Everett Viana, e ele fez quase um segundo pra ela, sabe? A galera meio ali...
A Paula Toller tem altas tretas, né? Ela tem uma com o Leone também, não tem?
Tem.
De música, assim?
Tem. Aliás, o Kid Abelha tretou com o Leone, né? Não...
Eu sou time Leone, hein?
Sempre, mano. Eu sou time Abóbora Selvagem. A gente vai terminar o episódio agora, e lembrando mais uma vez, vocês seguirem a gente no Instagram, no @podcalha, sempre uma coisa legal lá. Hoje eu fiz uma ordem que eu não sei se vai dar muito certo aqui, mas eu queria, a ordem é a seguinte: os nossos signos na cadeia alimentar, quem ganharia de quem? Começa.
Como é que é? Os nossos signos?
É. Não, por exemplo, não, qual é o seu signo?
Cara, olha a ideia de doido.
Ah, do passar... Deixa ele explicar a ideia.
O cara passa pra você o episódio inteiro. Aí eu não posso me gostar.
Essa daí tu me surpreendeu, Gigola.
Aí você tá reprimindo a brisa do Gigola.
Não, eu tô encorajando. Eu tô encorajando. Eu adorei. Explica pro Daniel.
Qual é o seu signo, Caverna?
O meu é... Tu se fudeu, porque o meu é Gêmeos, do Daniel é Libra.
Não, ó, então peraí. Então vamos lá. O meu é Escorpião. Mas assim...
Na cadeia alimentar.
A Libra... Uma balança. Porrada, quem ganharia? O Caverna vai...
Uma balança ou um escorpião?
O escorpião ganha na balança. Então o Caverna é o primeiro, porque são dois pra dar porrada, né?
Quem ganharia nessa... O Daniel é o último. É,
exato.
Porque... Cara, quem já viu um escorpião dar porrada numa balança?
A balança... O escorpião pode revidar, a balança não.
A balança, tipo assim... Cara, realmente, e é profundo essa briga de bolas.
É que, assim,
bolas,
que na, né, real a gente não tinha uns signos tão legais. Tinha que ser tipo Sagitário contra Touro, sabe? Contra Áries. Aí,
agora, por exemplo, o Daniel seguido, te fudeu.
Eu enrolei com a balança.
Mas assim, por exemplo, se fosse.
Vamos pensar no Cavaleiro de Ouro, então, Gigola. Que é o Cavaleiro de Ouro que dá.
Vamos pensar no Cavaleiro de Ouro, então. Vamos lá.
É o Mestre Ancião. É o Mestre Ancião de
não,
Libra, né?
Mas aqui, cara, não, eu vou ficar por último.
Eu acho que o seu é mais forte que o Mestre.
O seu é mais forte, o Chaka. O Chaka não.
O Chaka.
Não, o meu é o mais forte, o de Gêmeos.
O Chaka não, rapaz. É o... Como é que é o nome do Cavaleiro de Gêmeos? É o mais forte.
Não, não, o de Gêmeos é o mais
forte. Eu acho que ele é o mestre do Santuário, Caverna. Ele é o mestre do Santuário.
Isso, ele é o mais forte. Ele é o mais forte.
Ele que mata o Cavaleiro de Sagitário, velho. E depois ele dá um pau em todo mundo.
É. Se o critério é porrada, então vou começar com Caverna, o Cavaleiro da Casa de Gêmeos. Cara, eu vou recomendar, na verdade, velho, é um documentário sobre o Clash chamado The West Way to the World. Eu acho que é só o West Way. E é um documentário de uma hora, assim, que conta a história do Clash. E é muito interessante, assim, pra galera conhecer mais. Tem imagens originais e tal. Eu acho legal, assim, sabe? Esse lance de você assistir alguns filmes sobre as bandas que você vai ouvir os discos. Assim, durante uma época da minha vida, essa era uma atividade que me preenchia bastante. Assim, eu ficava horas vendo vários documentários de várias bandas. E te dá um sentimento, né, de mais proximidade, de identificação com a época. Porque você vê as imagens, você vê os takes... Você, assim, se conecta um pouco com o visual daquele contexto no qual aquele álbum foi gravado. Eu acho que é uma camada a mais, assim, de contato que você pode ter com a banda. Então, como eu imagino que os meus colegas vão indicar aqui discos, eu vou indicar esse documentário. Você deve achar ele na internet, assim, sabe? É óbvio. Assim, eu falei agora parecendo aqueles velhos, né? Você deve achar na internet. É claro, tudo tem na internet quase hoje em dia. Mas, assim... Se vire, procure. A minha recomendação é o West Way to the World do The Clash.
Gigolo, eu vou deixar você ir antes de mim, cara, porque eu separei tanta coisa pra indicar aqui que eu tô com medo de embaçar o seu rolê aí. Que eu separei 30 coisas aqui pra indicar.
Não, tá bom, é só uma indicação mesmo. Eu vou indicar o disco, o terceiro álbum de uma banda, que eu acho que é uma das bandas que mais foi influenciada pelo Clash, pela diversidade, que é o Sublime. Eu acho que é uma banda de boa. Punk rock que tem reggae, que tem ska, sabe? Eu enxergo muito do Sublime, né? Eu enxergo muito do Clash no Sublime, né? O Bradley Nowell, saudoso guitarrista e vocalista, né? Salvo engano, foi 27 anos também, que ele faleceu de uma overdose. Talvez, acho que mais novo, sabia? Acho que foi mais
cara,
novo.
É muito triste, né, cara? A história triste. Dele, assim, né, cara? Nossa Senhora.
Acho que foi até mais novo. Não, foi 28. O Belarmino trouxe aqui pra mim. Foi 28. Por mais um ano ele era do clube dos 27, né? E eu tive a chance de ir a um show do Sublime, mas é aquele With Room, né? Que eu acho até isso, sabe? Essa galera vai reclamar. Eu não vou porque não é... Cara, o cara não tem como sair da cova dele, sabe? Não tem como.
E foi um showzaço no SW.
É, exato. Quando o Queen toca com... Eu fui no Queen, do Queen com o Adam Lambert, sabe, cara? Você pode não gostar, mas é isso, é o que tem. Não tem como... O que você você preferia ver um telão com o Fred Mercury virtual, sabe? Eu prefiro ver um cantor mesmo, sabe? E os outros três são os mesmos ainda, né? Então...
Não, e o Rome é maravilhoso, velho. Esse bicho, ele tem um sentimento dentro dele da parada, sacou, velho? Ele entende o rolê.
Eu até prefiro o Sublime with Rome do que o Queen com o Adam Lambert.
Não, também, mas eu assim...
Também,
mas é isso, tá? Mas que excelente, não seja
Douglas.
O Adam Lambert, você pode...
Não, mas é válido, Adam Lambert, claro, pô. Super válido, assim. Claro. É babaquice minha mesmo, você que tá certo, igual.
Então vai lá, Daniel, seu discurso.
Caralho, velho, eu tenho um discurso preparado aqui. Que The Clash, cara, é tanta coisa boa que brota na minha cabeça. Vou começar aqui, cara. Primeiro vou indicar o Sandinista, né? Que é o próximo disco do The Clash, que é um disco triplo. Que eu acho que é um disco mais injustiçado pela crítica aí. Eu amo esse disco. Quase não tem nenhum sucesso, mas só tem música boa, velho. É um disco triplo, você escuta o disco do início ao final. Você tem música boa, incrível, indico para todos. E eu indico também esse documentário, Joe Strummer, O Futuro Está Para Ser Escrito, que é maravilhoso, documentário maravilhoso, chorei pra caramba. Então indico para todas as pessoas, para vocês entenderem esse negócio do Joe Strummer renunciando à família, a fase de depressão dele pós-combat rock, a volta com os mescaleiros, as pessoas que viviam perto dele. Cara, incrível, maravilhoso. Outra coisa... É o livro The Clash on The Clash, que é sobre jornalistas que falaram do The Clash e entrevistas do The Clash. Esse livro é maravilhoso. E esse livro, eu lembro que na época eu comprei, porque tem o relato...
Ele é inglês, né, boy?
Eu não, nunca vi em português, cara. Mas pode ser que tenha, sabe? Eu não sei. Mas, assim,
ou pelo menos uma tradução, né, na internet, hoje em dia tem. Mas enfim, prossiga, amigo.
Esse livro ele me chamou a atenção porque... tem o relato do tempo que o Lester Banks passou com o The Clash quase no auge ali. Foi no tempo imediatamente antes do London Calling, que ele passou uns dias, né, fazendo turnê com o The Clash, né? E aí as histórias são maravilhosas, porque o Lester Banks, ele escreve muito bem, assim, ele tem umas alegorias, umas coisas assim, ele faz você ficar se apaixonar pela música, né? E aí ele contando, isso aí foi uma coisa que me marcou muito, o Lester Banks contando que ele foi no show do The Clash, que não tinha sido tão bom, que nem todo mundo falava. Mas é porque o Joe Strummer estava com inflamação na gengiva, ou com febre alta, alguma coisa assim, e não tinha rolado. Aí ele foi pro hotel encontrar com a banda, e a banda tava no auge, assim, né? Ela foi logo antes do London Calling, auge do punk rock, 1978. E ele tá lá no hotel esperando a galera, e aí tá com um monte de fã. E aí ele vai conversando com os fãs, e ele descobre que a galera do The Clash chamava a galera que era jovem, que ia no show deles, que não tinha lugar pra dormir, que tinha brigado com o pai, que tinha sido expulsa de casa, e chamava a galera pra dormir no quarto de hotel com eles. Então eles ficavam dormindo, e os fãs dormindo no chão, assim, no quarto de hotel, junto com o The Clash. E aí o Lester Banks falando assim, uma coisa que é comum a todos os rockstars que eu faço turnê junto, que eu entro no ônibus, que eu acompanho, é que quanto mais eles são exaltados pelo público e pela crítica, mais distantes eles ficam de seus fãs, né? Eles vão entrando numa bolha de genialidade, de criatividade, e vão se tornando cada vez mais individualistas. E o The Clash não. Eles estão ali vivendo o que eles estão preconizando na música deles. Eles estão vivendo ali. Eles agem e se comportam como se eles fossem os fãs deles mesmos. Eles não agem com nenhuma diferenciação nem nada. Então eles buscam um disco que vendeu o disco de maneira mais barata possível. O fã não tem onde dormir, eles chamam o fã para dormir no quarto de hotel com eles. Olha que loucura. E aí sobrou pro Lester Banks, que o Mick Jones virou para ele assim e falou: ó, cara, tem um cara aqui que não tem onde dormir, ele pode dormir no chão do seu quarto. E aí o Lester Banks fica todo encabulado, né? E fala assim, ah, se o cara do hotel deixar, né? Assim, na esperança do cara do hotel não deixar, sabe? Aí o Mick Jones vai lá para o cara do hotel e o cara do hotel deixou. Aí os fãs do The Clash dormiram no quarto do Lester Banks.
Mano, cara, que história maravilhosa.
É incrível. Então, por isso que The Clash é incrível. É uma banda diferenciada. A lógica do The Clash é diferente de qualquer banda no mundo, velho. Então, é por isso que eu admiro tanto esses caras, velho.
Então, gente, obrigado. Esse foi o especial Mês do Rock 2. Aliás, 2 não, o especial Mês do Rock 4. É porque ele é em duas partes. A parte 2 do London Calling, não é o The Calling, não confundam, isso é só brincadeira, mas...
O Gigolas queria trazer um disco do Calling, o Danny Boy brigou querendo que fosse a N5, e eu falei, não, cara, vamos ficar...
Tá dando uma de exemplo aí, ela. E começou comparando o Colin com o N5. Cá entre nós, o Colin é ruim, mas é melhor que o N5.
Eu adoro o N5, velho.
Então, gente, um abraço pra vocês. Logo o N5 aqui no Podcalha. Um abraço, Justin.
Deixa eu trazer o N5 aqui.
Valeu, gente.
Abraço, galera.
Abraço, gente.